Você está ouvindo Feijoada Completa.
Que introdução linda, hein? Essa era a voz dela com 25 anos de idade.
Quem pergunta por mim já deve saber.
Sou suspeito, sou apaixonado por essa criatura. Leila Pinheiro, né? Canção Verde, composta aí por Eduardo Gudim e Costa Neto, interpretada pela Leila Pinheiro, ficou em terceiro lugar no Festival dos Festivais, né? E toca até hoje nas emissoras de rádio. É uma das canções, digamos assim, talvez a mais bem sucedida do festival. A música ficou, né, em terceiro lugar e deu a Leila Pinheiro também o prêmio de artista revelação. A Leila Pinheiro, que aos 45 anos de carreira, com mais de 20 álbuns gravados, sem dúvida, certamente uma das maiores intérpretes da nossa música. Foi talvez a que saiu com mais, que fez mais sucesso, né? Em termos comerciais e também como uma das grandes damas da MPB, né? Fã assumida de Elis Regina, ela assume, né, que não só é fã, como recebeu muita influência de Elis Regina, e a força vocal dela não deixa dúvida dessa influência, né? A Leila Pinheiro é, sem dúvida, então, essa intérprete grande, vigorosa, fantástica, que realmente fez uma música, uma defesa maravilhosa dessa canção. Pois é, gente, e a gente conversou com a Leila Pinheiro, falando um pouco sobre isso tudo, né? Sobre o festival, sobre a carreira, sobre essa voz incrível que ela tem, enfim, tudo isso foi tema da nossa conversa com esta grande diva da música popular brasileira, Leila Pinheiro, e a gente ouve agora esse papo maravilhoso. Eu tenho o prazer de conversar com Leila Pinheiro, uma das grandes vozes da nossa música brasileira, nessa série de programas, né, em que a gente está aqui recordando um pouco do Festival dos Festivais, trazendo aqui as pessoas que participaram daquele festival, especialmente da grande final. Leila Pinheiro, que com a música Verde ficou em terceiro lugar no festival e foi também consagrada com o prêmio de Artista Revelação no festival. Leila, muito obrigado por participar aqui com a gente, obrigado por aceitar o convite de estar com a gente. E como é que está você? Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada eu pelo convite da Rádio Câmara, sempre, né, prestigiando meu trabalho, minha trajetória.
Ô Leila, você começou a carreira antes, né? Você começou a carreira no início dos anos 80, tinha lançado um álbum independente já no início dos anos 80. Como é que essa canção Verde entrou na sua vida, hein? Conta um pouco pra gente desse início de carreira e como foi essa ideia de inscrever dessa música no festival e de você interpretá-la. Música que é do Eduardo Gudim, né?
Uhum, Eduardo Gudim e Costa Neto, né? Os dois fizeram juntos. Uhum. Bom, eu comecei em Belém, paraense que sou, em outubro de 80, e larguei uma faculdade de medicina já no final do segundo ano, não era o meu caminho, né? Fui muito incentivada por um grande pianista paraense chamado Guilherme Coutinho, uhum. E numa dada hora lá, quando ele me viu muito infeliz na faculdade, ele me disse: você vai fazer o que com a música que está aí dentro? Sabe aquelas colocações perfeitas na hora certa e tal? E eu pensei nisso mais profundamente, mas eu era um estudante de medicina, possivelmente ia casar, ia ter filhos, ia seguir a minha vida civil, entre aspas, como a gente brinca aqui. Então tem os artistas e tem os que não são artistas, mas enfim. E aí, aquele toque do Guilherme Coutinho, que hoje, uhum, é um artista cult, infelizmente já partiu logo depois que eu cheguei no Rio, cheguei aqui em 81, eu fechei a faculdade tipo uma semana depois.
Sim.
Cheguei lá, sem o menor problema, e fui lá falei com o diretor, eu até logo estou indo embora, e fui, Depois eu avisei em casa, que aí foi o maior problema, porque, enfim, nós somos quatro filhos, e a primeira filha mulher, então os planos certamente dos meus pais eram absolutamente outros para mim.
Sim.
Mas éramos, enfim, muito amigos e a minha decisão era muito forte. Sem apoio, o apoio que eu tive, ou com o apoio, eu viria para o Rio, porque esse era o meu caminho mesmo. E eu sinto, claro, já esse ano faço 45 anos cantando, é a minha vocação.
Sim.
Então, é o meu ofício, a minha vocação é o que me faz viver, na verdade. A música é o meu canto. Então, em 80, eu comecei com muita força em Belém para tentar ver o que acontecia, como ia ser a reação das pessoas, né, ouvindo a minha voz, me vendo, e eu mesma subindo um palco e tudo. Então, vim para o Rio em 81 e aqui comecei a estudar canto, estudar piano, estudar, né, me preparar para o que pudesse ser essa oportunidade que eu jamais, naquele momento, sabia que isso viria desta forma, né? Então, assim, antes disso, enfim, cantei muito no Rio, em shows aqui, havia uma retomada de show nos bares, parava tudo e o artista entrava e cantava e tal. E eu fui um pouco, fiz show na Sala Funarte, até poder gravar esse álbum com todos esses nomes que você sabe, Jobim, Ivan Lins, Francis Raim, Toninho Mota, e Tom, né, Jobim, puxando
Sim.
esse cordão e avalizando o meu trabalho. Então, assim, foi muito importante ter feito esse álbum em 82, 83, um álbum que, enfim, está aí nas plataformas, mas naquela altura não aconteceu muita coisa, porque eu não pude ser contratada por nenhuma gravadora, era bem desconhecida mesmo, mas em 84 tive um convite, Edson, que mudou muito para mim, tudo, porque eu fui à Colômbia com o Zimbo Trio,
Sim.
naquela altura ainda com a formação original. Luiz Chaves no baixo, Rubinho na bateria e Hamilton Godoy, que hoje está vivo ainda, muito ativo. Fui com eles para Bogotá e para Barranquilla. Ali, o Luiz, que é paraense, me disse: Leila, cante o que você quiser. E aí eu saí dando pedrada para tudo quanto é lado, porque eu sabia, eu conheci o Zico desde criança, meu pai era muito amigo do Luiz, e sabia da densidade e da Enfim, do talento deles todos. E aí escolhi canções muito difíceis. Eu fui cantar lá sem ninguém me conhecer, então eu podia arriscar, fazer, errar, fazer tudo e não ter problema. Isso era 84. Por que conto? Porque o convite para o festival veio em 85. Então é como se eu me preparasse muito bem, inclusive, porque com o Zimbo, né, especialmente ali, porque primeiro enfrentei um público imenso na Colômbia, né, em teatro, tipo um teatro municipal aqui do Rio de Janeiro, ou de São Paulo.
Sim.
Né, grandes públicos, e ninguém me conhecia, então eu pude realmente testar o meu nervosismo, me testar como e entender exatamente o que é ser artista, né, atuando mesmo como solista dentro ali com aqueles três gigantes atrás de mim. Bom, eu me inscrevi em 85 no Festival dos Festivais como compositora, que eu sou muito esporadicamente, mas
Sim.
eu tinha naquela altura uma canção feita com Liana Soares, que é paraense também, chamava Becos.
Sim.
A canção não classificou. Aí eu fiquei numa tristeza muito grande, porque eu sabia que aquilo ali era uma janela escancarada para o Brasil naquela altura. E eu tive a sensação de que eu perdi a minha grande chance naquele momento, né? E fiquei quieta, não podia fazer nada, né? E muito bem. Passam os meses da minha inscrição, do meu não participar e tal, não sei o quê. Eu recebo um telefonema do César Camargo Mariano, que aí também foi um choque duplo. Primeiro um telefonema, depois dele, para me chamar para participar no festival, participar do festival. E ele me disse: posso contar com você? Foi a pergunta dele, para ser uma das intérpretes do festival. Eu disse: claro, César, imagina. Ele, meu ídolo máximo ao piano,
Sim.
assim como ele diz, enfim, né? E fiquei aguardando. Eu acho que foram os meses mais longos da minha vida, porque
Imagino.
até ele chegar de volta com o Verdi, foi ele que trouxe. E aí tem um meio do caminho que aí eu acho que é de fato de destino, né? Eu tinha cantado, eu me referia aos bares, eu tinha cantado um pouco antes também do festival, num lugar aqui chamado Beco da Pimenta, que era um lugar em homenagem a Elis, aqui em Botafogo, no Rio. E alguém ali, a Cláudia de Miranda, entrou em contato com Rui Quaresma, enfim, eles tiveram acesso a um cassete, que naquela altura era cassete, onde eu cantava Ribeirinho do Ginga com Paulo César Pinheiro ainda,
Sim.
cantava Poder dos Poderes do Caetano, era uma demo, né, de demonstração, a gente naquela altura fazia isso muito. E esse cassete caiu nos ouvidos do César. Aí isso foi definitivo, porque o Ribeirinho segue sendo uma canção deslumbrante do Ginga. A minha voz ali, então, com 24 anos, eu fiz 25 no palco do Maracanãzinho, era uma voz pura, né, ali, começando, cheia de energia, uma voz realmente que estava a serviço do que ele me propôs, que era o Verdi. Mas eu nem conhecia nem o Godinho, nem o Costa Neto. E fui conhecer, então, o Verdi na voz do Lula Barbosa, num cassete que chegou para mim, talvez um mês antes, sei lá, 20 dias antes do festival, para eu então ir encarar o Maracanãzinho com 2.000 pessoas, 20.000 pessoas, né, na verdade,
Sim.
e com o arranjo do Wilson Nunes, que estava naquela altura então trabalhando comigo. Mas enfim, foi dando tudo certo. Aí o Nelson Motta me chama, me apresenta com todo aquele entusiasmo, né, do Nelson, presta atenção nessa paraense, assim. Então o público vinha também, eu comecei a ganhar público no festival, torcendo, enfim. Eu não vou responder já todas as perguntas aqui numa só, porque eu acho que você quer mais coisas.
Mas agora, essa música ela é interessante porque ela traz, ela apesar de ter uma harmonia de bossa nova, porque ela tem uma harmonia, né, que tem inclusive uma harmonia com meias diminutas, enfim, toda essa parada de bossa nova, mas também com uma marcação um pouco muito samba, né? Porque tem um surdo, tem um tamborim ali no, na passagem para a segunda parte da segunda estrofe, né, antes do refrão, e depois vem, né, no refrão, vem um surdo marcando ali no fundo, a gente escuta isso. Quer dizer, de um certo modo, isso também te consagrou um pouco como essa artista de bossa nova, mas aí você, depois, logo no seu primeiro álbum pós-festival, você já grava, por exemplo, Outros Poderes, você já faz, grava uma versão de Bessame que é absurda, assim. Como é que você entende essa ideia, dessa definição? Ah, a Leila Pinheiro é uma artista de bossa nova, mas no fim das contas você já gravou vários estilos de vários artistas, né? Te incomoda essa ideia de ser simplesmente, reduz um pouco na sua avaliação, quem é a Leila Pinheiro, falar só em bossa nova?
Na verdade, a bossa chegou para mim através do Menescal em 89. Mas o Verdi é um samba-canção, né? É um samba-canção até mais leve do que o sambão e tudo. No festival, eu acho que o arranjo ali do Wilson, só complementando o que você colocou, ele tinha que ser mais vigoroso do que um samba-canção lento. A gente andou com ele um pouco mais para frente e ele ganhou, porque tinha uma banda vigorosa, né, sob a regência do Maestro Branco. Então ele tinha que ganhar um vigor para poder segurar aquelas 20 mil pessoas. De qualquer forma, também é curioso lhe dizer que a entrada no palco se dava com um violão e um tamborim. Você imagina para 20 pessoas. Eu tinha que andar um túnel imenso, que era a filmagem, era o cenário da Globo, para levar para o palco. E eu me lembro de mim meio que chutando o cinegrafista para eu poder chegar a tempo,
Meu
né, de
Deus.
cantar, porque não estava ouvindo o que eu estava ouvindo, nem estava interessado nisso. Mas ela começava muito suave e depois explodia. Pois
Exato.
muito bem, eu fui para o Brasil inteiro, você já disse, fui para pra, pra... Aí fui contratada imediatamente, saí do palco, de mãos dadas praticamente com o Roberto Menescal, que é meu grande amigo e parceiro. E só depois de eu ter gravado O Olho Nu e O Alma é que veio esse convite, que veio do Japão, para que o Menescal produzisse um álbum com uma voz nova, pelos 30 anos da bossa
Da bossa
nova.
nova.
E aí o Menescal não hesitou e me chamou. Na verdade, ele disse sim para o Japão e disse ok, é a Leila, antes de me consultar. Então ele já me conhecia e ele sabia que também intuía que era um bom caminho para mim. E aí eu fui de cabeça com ele. Mas eu ouço bossa nova, Edson, desde que eu nasci, porque eu nasci em 60. Então, dentro de
No
uma
auge,
família
né?
muito musical, meu pai toca gaita até hoje, está com 90 anos
Que legal,
e
ele.
vivo, né? Vivo. Então, na verdade, aí o Menescal me disse: Leila, você já fez dois álbuns que foram muito bem aqui na companhia, né, na Polygram, ainda Polygram, estamos falando lá de 86 e 88, e agora eu vou te convidar para fazer aqui em 89 esse álbum pelos 30 anos
A
da
Bossa
Bossa
Nova,
Nova, que o
né?
Japão está dizendo que faz 30 anos. Então, se o Japão está dizendo, é porque vai tá fazendo mesmo,
Né?
porque eles sabem muito mais do que nós.
É
E aí eu
exatamente.
fui. É, eu fui, assim, fiz uma relação de canções, dei ok, claro, para ele, já tinha dado ok para o Japão. Nos reunimos e a minha relação de canções meio que bateu quase que 80% com as coisas que o Menescal tinha escolhido. E aí nós mergulhamos, eu mergulhei, e aí nós começamos uma turnê. Aí a turnê segue, a turnê segue, a turnê segue, o público se multiplicando e vindo e tal. Nós cantamos em ginásio, cantamos, e foi uma coisa 89 e
Uma
90.
explosão mesmo,
Quando
né?
chegou, quando chegou em 90, eu pedi para sossegar um pouco, eu não sabia mais onde eu estava dormindo, porque, de fato, a artista que eu sou se formou nesta turnê, né? Apareceu ali. Comecei a entender o que que era, e eu estava ali com 29 anos, né? 28 e 29. É, 29, depois que eu fiz 30, já ainda na estrada. Então, neste álbum, que é o Benção Bossa Nova, que é uma grande referência, é talvez uma das referências mais recentes, fortes, e que teve toda essa história por trás, eu gravei 30 músicas. Depois, quando eu mudei de gravadora e fui para a EMI, o João Augusto, que é produtor, me disse: Leila, eu gostaria de um álbum de bossa nova agora, porque ele viu que tinha dado certo, e aí eu gravei mais 15 músicas. Então, eu gravei 45 canções e rodei esse país de 2 anos cantando bossa nova. Nenhum outro gênero de música eu fui com tanta intensidade.
Entendi.
A não ser a chamada MPB, que hoje em dia a gente não sabe mais nem o que é, e eu tenho mais de 20 álbuns. Então, assim, eu não tenho problema de me reconhecerem como uma cantora de bossa nova, mas eu sou muito além disso, né? Eu sou uma intérprete e a minha voz está a serviço do que me emociona, do que eu escolho cantar, do que eu sou convidada para cantar, mas eu não, como você disse, reduz, reduz, porque primeiro a bossa nova não precisa de uma voz como a minha, que é enorme. Né? Eu minimizo a emissão quando canto a bossa, que nem foi o caso do Benção Bossa Nova, que é um disco muito mais de samba do que de bossa, mas a minha voz é explosiva, tem uma força, uma potência de voz que é mais tá aí para isso, né? Para o samba, mais para o verde, mais para, né, para fora do que para o intimista, que é o que a bossa pede. Então, assim, eu não fico mais triste, eu já fiquei triste em algum momento, assim como fiquei triste bem no começo, quando a Elisa, é substituta da Elisa, aquela conversa furada que todo mundo tem que achar um nicho
Lembro
para
disso.
colocar, e aí
Lembro
eu
muito
fugi logo
disso.
disso. E aí fugi da bossa nova fazendo um álbum chamado Outras Caras, que é o saiu em 91, logo na sequência dessa explosão toda, desses 2 anos de turnê, porque eu queria justamente fugir desse rótulo, ou
Entendi.
de qualquer rótulo, né?
É, porque rótulo é sempre complicado, né? Realmente
Não,
não
ah, né?
sem enquadrar as pessoas é uma coisa complicada. Agora, falando em Menescal, e não tem, né, como a gente nem não abordar esse tema, porque o Menescal, assim, vocês dois é como um e carne, né? Em termos de produção. Vocês fizeram, inclusive, o Agarradinhos em 2007, que é um disco que eu falo que é um dos meus álbuns de cabeceira, assim, você tem livro de cabeceira, tem disco de cabeceira. O Agarradinhos, eu sou apaixonado com aquela ideia pura, né, aquela ideia assim minimalista, né, de uma guitarra semiacústica e um piano elétrico, cada um num canal. Quando você escuta no estéreo, aquela coisa, né, muito legal, que você tem nítida noção de qual que é o instrumento, qual que é o outro, e um disco delicioso de se ouvir. Bom, muitos frutos nessa parceria sua com o Menescal, né? Conta um pouco pra gente dessa história.
Esse cara me pegou então no Festival dos Festivais e me disse só assim: Leila, eu não tenho nada para lhe oferecer, apenas a minha palavra. E é nesta palavra que eu estou agarrada desde 85. Então, foi com ele que eu fui para o Japão pela primeira vez e fui mais 3 ou 4 vezes com ele, depois fui sem ele. Mas no ano seguinte eu já estava com ele no Japão, 86, exatamente em outubro de 86, que o festival foi em outubro de 85. Também estava no ginásio defendendo uma canção dele com o Costa Neto, que é o poeta do Verde, junto com o Godin, e abriu as portas para mim no Japão. E abre portas para mim até hoje. Então fizemos, e não é só bossa, porque nós fizemos shows de várias coisas, né, com vários gêneros, Mas é assim, é uma sintonia que você não tem com 10 pessoas numa existência, sabe? A minha sintonia com ele. É uma sintonia de. Ele já sabe o que que eu penso, eu já intuo o que ele sente, nos complementamos musicalmente tocando, Edson, é uma loucura, porque
Imagino.
é isso, um complementa o que o outro. Né? Eu mando um acorde, ele já me responde de lá com um que vai ser maravilhoso para eu responder. Então, assim, e isso é uma vida juntos, né? E aí não é só vida musical, é uma vida pessoal também. Eu sou amiga da família, sou amiga da Yara, que é mulher dele há tantos anos, né? Dos filhos, né? Dos bichos, né? Os cachorros dele,
Todos te
um
conhecem,
cachorro
né?
que levei, ele é louco pela minha cadelinha aqui. Então, assim, nós temos foi um encontro de almas, é muito além,
Isso é bacana
né?
demais.
E muita sorte minha, eu sou muito grata ao meu caminho, porque assim, eu podia ter pego um picareta qualquer ali, ter muito imatura, ter entrado num caminho que não ia ser bom. Ele simplesmente me oferecendo a palavra, me jogou no mundo com ele ali ao lado, né, no palco comigo, ficamos 2 anos e seguimos, né, seguimos juntos. Então, é um presente para mim, é um grande amigo e é esse grandioso músico, compositor que está aí sendo visitado por artistas muito jovens, né? Manalu Sampaio e várias outras, grava com Deus e todo mundo, no Brasil e fora. Então, assim, é um presente da vida para mim e seguimos juntos e seguiremos até quando Deus der bom tempo.
Agora, Leila, falando de repertório, você tinha falado nessa coisa de cantar várias coisas diferentes, e é interessante porque logo no, eu falei, até cheguei a mencionar aqui, que no seu primeiro álbum pós-festival, esse 86, você já colocou não só Verde, mas aí vinha algumas canções. Uma, duas que são das minhas favoritas, que nada tem a ver com, quer dizer, teoricamente, né, são músicas muito diferentes do estilo da música original, foi Podres Poderes, que você fez uma versão, né, muito mais balada, muito mais, muito diferente do rock, né, que é a música original, e Bessa-me, que eu fico impressionado com aquela versão, que não tem uma harmonia que não seja torta naquela música, né? Esse é Podres Poderes, inclusive, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Caetano, de quem eu sou muito fã, mas ela me trouxe, Lelo, um entendimento da letra daquela música, porque você canta cada palavra com tanta definição ali que a gente é com uma. Sabe quando você toma uma pancada, você fala assim, cara, eu não tinha entendido ou não tinha prestado atenção devida nessa letra até ouvir a sua versão. Você acredita nisso?
Acredito piamente. E lhe digo o seguinte: bom, isso é um presente. Ouvir para um intérprete, ouvir o que você está dizendo, é um presente, que é o coroamento, né, da minha escolha, do arranjo. E eu sou uma intérprete, Edson. Então, assim, o que o intérprete faz? Ele simplesmente, ou assim, com muitas aspas, ele decifra primeiro, entende, compreende e coloca para fora o que o compositor está dizendo, agarrada na letra, que é o que eu faço, né? Porque eu escolho a canção pela letra, que a música a gente já arruma, né? A música, você mesmo disse, não é rock and roll, Podres Poderes, ela é aquela balada. Então a gente muda, mexe, reharmoniza, só não mexo na melodia. Eu sou absolutamente fiel ao que o compositor fez, mas podendo até mexer numa segunda passagem pela canção no arranjo. Mas então, assim, se você me diz isso, eu fico muito feliz, porque foi, já ouvi isso, não do Podres Poderes, mas ouvi isso quando eu li Renato Russo, porque lá, Legião Urbana, o que que eu quis? Eu quis exatamente que acontecesse o que você me disse agora, que as pessoas, os legiônicos, muitos deles, me disseram a mesma coisa. Poxa, eu não tinha prestado atenção nessa letra, caramba, pois, o
Especialmente
meu público está.
de Tempo Perdido, né? Que é aquela versão que você fez de Tempo Perdido, né? Que ficou lindíssima, realmente.
Sim, adoro, adoro, adoro. Gravei 2 vezes, né? Já tinha gravado e gravei novamente. Inclusive o Renato, quando mostrei para ele, o Renato Russo, ele me disse: eu não fiz essa música. Eu disse: ué, tá louco, é sua? Não, esta música eu não fiz. Quer dizer, que isso traduz exatamente o que você está me dizendo. E é um jeito meu, é um jeito que quem é que tem? O intérprete, né? E agarrado exatamente no sentido do que tem que ser dito. E aí eu volto para Elis, porque é a minha grande escola. Você ouvia tudo o que ela dizia, você entendia tudo o que ela dizia, tem uma dicção. Eu sempre penso, eu como público, né, sentada numa plateia. Se eu não entendo o que a artista está dizendo, ou o artista, eu não entendo no pequeno osso, porque não sei exatamente o que está sendo. Tá bom, acabou. Uhum. Ainda nas gravações você tem como arrumar isso, mas no palco. Então, assim, você imagina a Maracanãzinho não sendo bem compreendida com a letra. Acabou, acabava tudo, né? Porque as pessoas. E ele, ao contrário, as pessoas já estavam cantando muito cedo, né? Eu participei de 3 eliminatórias, né? Incluindo a final, uhum. E já tinham, então, o público cantando a canção. Enfim, mas isso eu diria para você que é do meu ofício. Isso uhum. É, assim, você, o que você compreendeu da letra. Eu nem me esforço para fazer isso, porque é como eu recebo a canção, estou agora com umas 3 ou 4 canções de compositores me pedindo para gravar, e aí eu pego, venho, ouço, toco, gravo, reouço, rápido, né, até encontrar a minha cara para essa canção, e aí você vai compreender, então, tudo que eu estou dizendo por isso, porque também é muito trabalho.
Agora, Leila... você sente saudade dos festivais competitivos de música autoral? A gente não está tendo hoje, como a gente tinha naquela época, os festivais de música promovidos pelas redes de TV ou, enfim, pelas rádios, alguma coisa assim, que seja realmente de um alcance maior do público. Você sente falta disso para, inclusive, divulgação de novos artistas, como foi o seu caso, por exemplo, que estava atrás dessa oportunidade de divulgação e conseguiu isso no festival? Como é que você pensa essa questão?
Eu, na verdade, ano passado, por exemplo, eu participei em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Eu fiz o show final do festival depois de 15 concorrentes terem se apresentado. Era a noite final do festival. Uhum. Exatamente me juntando, porque, enfim, tem essa história com o festival, que é o assunto da nossa conversa. E, quer dizer, eles acontecem regionalmente, acho que com muita força, mas, de fato, não tem nenhuma reverberação para fora, né? O Brasil Nacional, não sabe, né? Mas é uma coisa impressionante o que acontece, a quantidade deles, né? Tenho amigos que participam todos os anos, né, de festivais. Acho que é uma, como eu diria, é uma oportunidade mesmo, né, para os artistas, mas eu acho que nacionalmente, se abrir isso para fazer novamente, eu acho que perder um pouco a função disso, porque ali era para a gente mostrar a cara para a gravadora, exatamente o que aconteceu comigo. Uhum. Eu era uma artista nova, a gravadora me viu através do Merestal e me levou para uma companhia, para uma gravadora, para eu poder começar a minha carreira. Exato. Hoje em dia você prescinde de gravadora. Se é esta a função, né, você pode fazer isso nas redes sociais, você põe sua cara ali, você oferece já o seu trabalho, você faz não só com os home studios, você já grava, você já tem um nicho de público que você atinge, que não precisa de gravadora, né? Uhum. Isso eu não estou falando já dos mega artistas que estão amparados por toda a indústria, né? Que é o que a gravadora é amplamente, cada vez mais para esses artistas, os sertanejos, os pagodeiros, essa outra música que está aí dominando aqui o nosso país e os palcos. Uhum. Então, assim, eu acho que nesse sentido, os jovens artistas, os compositores, intérpretes, eles se jogam nas redes sociais e o mundo é outro. É como se tivesse realmente virado uma chave, né? E eu acho que eu não falo isso no vazio. É tão uhum. real, eu imagino, que não acontece mais. Né? Sim, a Globo fez um que foi um tiro no pé, a Manchete, eu acho que fez um, foi um tiro no pé, ainda tinha a Rede Manchete, sim, a TV Manchete, mas tudo meio produzido, né? Tudo muito. Né? E o festival dos festivais, propriamente, a música ainda era a estrela do espetáculo. Ainda era. E ainda era, e eu posso dizer, porque tinha o César Camargo Mariano ali também, Solano Ribeiro, né? Que é tudo gente que gosta de música, que vive. O Solano não sei nem se ele está vivo ainda. Mas mas a música tinha, porque senão o resto tudo é patrocinador, uhum. Uhum. É um show para. Não tem a música, né, como a grande estrela, o grande motivo. Né? Então, assim, eu acho que o fato do Verde, para todas as pessoas que me conhecem, eu acho, todas acham que eu ganhei o festival. Também tem isso. Era uma música tão forte, e foi tão forte, uhum. como é o Verde, até a hino do Palmeiras virou. Entendeu? Então, assim.
Isso é bom.
Muita gente me manda, quando vai ter jogo do Palmeiras, olha aí o Verde. Então, assim, teve essa força, né, Edson? Então, Mas naquela altura, estávamos falando de um outro mundo, né? Estávamos ali no começo da década de 80, inclusive o Verde foi feito para a Nova República, né? Não tínhamos nenuma ideia do que ia acontecer com Tancredo, né? E tudo, e o país ia virar o que virou, mas era outro mundo, literalmente outro mundo. Então eu acho que as plataformas vieram com uma força, essa música digital, uma força tamanha, que engoliu toda essa realidade. E o que a gente tem são... A gente tem lembranças e tem registros, né? Eu tenho registros lindos, né, da participação do Verde e ponto.
Leila Pinheiro, muitíssimo obrigado por esse papo, por esse tempo tão maravilhoso que você acabou de dar para mim e eu tenho certeza para os nossos ouvintes aqui. E quero te agradecer demais pela presença e quando vier a Brasília, vem tomar um café por aqui também.
Mas muito obrigada a você, Edson, muito obrigada à Rádio Câmara, né? Como eu disse, sempre me chama, sempre quer saber, né? Me prestigia a minha música, né? A minha trajetória, e é por esses papos, por essas conversas, né, que eu sigo e persisto e insisto nessa trajetória, né? Fidelíssima à música boa, maravilhosa, que a gente ama tanto, né? E que tem fartamente no nosso Brasil. Muito obrigada, Edson, também por você adorar tanto a música brasileira, por curtir a minha música, né? E sigamos juntos.
Com certeza. Muito obrigado, querido. Grande abraço para você.
Para você também. Tudo
tchau,
de bom.
Tchau, tudo de bom. Aí, Leila Pinheiro conversando com a gente, coisa linda demais, essa canção Verde. E em off, a gente conversando, ela disse, né, que várias versões, as rádios costumam tocar muitas vezes a versão original e a versão do álbum que ela lançou em 86, mas várias versões foram feitas da canção Verde. Uma delas é essa aqui, ó. Ao vivo, ao vivaço. E uma versão que ficou lindíssima. Leila Pinheiro cantando pra gente, então, nessa versão mais moderna, a canção Verde.
Quem pergunta por mim já deve saber do riso no fim de tanto sofrer. Que eu não desisti das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um foco de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança. Quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um foco de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança. Quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor, gesto de amor. Mudança dos ventos no meu coração. Quantos tempos, mudança dos ventos no meu coração.
Maravilhosa, Leila Pinheiro cantando pra gente, Verde, essa banda, que banda maravilhosa, deixa a gente doido, né, ver esses contratempos, essas síncopes, os arranjos, as antecipações, só quebradeira, coisa boa demais. O pessoal do jazz sabe o que a gente tá falando, né, coisa boa demais. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada e na volta o Festival dos Festivais, OLP, não sai daí que a gente já volta.
Feijoada completa.